Olá, ouvintes do nosso podcast Meu Negócio de Sucesso. Esse é o sexto episódio, onde falaremos sobre gestão de riscos, junto com a nossa consultora Rita Hash.
Olá, Flávio. Olá, ouvintes. Bom, Flávio, no episódio anterior nós falamos sobre os objetivos, metas e indicadores de desempenho. E desde o nosso primeiro episódio, estamos ensinando os nossos ouvintes a iniciar os seus negócios já estabelecendo missão, visão, valores, implantando bons objetivos, metas e indicadores de desempenho. Mas essa jornada sabemos que não é fácil, e apesar de ser simples, no meio do percurso poderão ocorrer desvios ou situações inesperadas e, desta forma, atrapalhar a implantação de um processo ou atrapalhar o andamento de processos já implantados e maduros. Certo, Flávio?
Certo, Rita. E o que fazer nessas situações?
Então, Flávio, nessas situações, normalmente temos que corrigir as falhas através de ações corretivas. Mas o ideal é já prevenir que algo possa dar errado e atrapalhar os nossos projetos, processos ou negócios. E é nesse momento que avaliar os riscos se torna uma tarefa fundamental para qualquer negócio.
Ah, que legal, Rita. E como fazemos para avaliar riscos?
Bom, primeiramente, vamos entender o que são riscos. De acordo com a norma 31.000, o risco, ele é o efeito da incerteza nos objetivos, né? Um efeito é um desvio em relação ao que nós esperamos. Ele pode ser negativo, positivo ou pode ser ambos, e pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. E o mais complicado é tomar decisões baseadas em incertezas.
Por isso é importante fazer a gestão dos riscos, Rita.
E isso, por isso é importante. Através de uma boa gestão de riscos, nós conseguimos tomar ações de controle e mitigação, conforme o grau do risco levantado, e dessa forma minimizar que efeitos, eventos ou desvios indesejados aconteçam.
Ah, que bom. E como fazemos isso?
Bom, primeiramente, precisamos identificar os riscos, sejam eles de processos, de negócios, de oportunidades, entre outros. Depois, iremos analisar um a um, de acordo com a probabilidade da sua ocorrência e o impacto que poderia causar. Com essas duas informações, iremos classificar os riscos em baixo, médio e alto, e dessa forma, iniciar a implantação de ações de controle e mitigação como prevenção, para que esse evento que chamamos de risco não ocorra. Importante é colocar essas ações de controle e mitigação em prática, provendo treinamentos e deixando todos conscientes dos efeitos que poderão ocorrer. O propósito da gestão de riscos é a criação e proteção de valor. Ela irá melhorar o desempenho, encorajar a inovação e apoiar o alcance dos objetivos.
Ah, que ótimo, Rita. Como isso é documentado na prática?
Bom, na prática, pode ser feita uma matriz de gerenciamento de riscos, por exemplo, né? Onde nessa matriz deverão ser inseridos os riscos. Eu, particularmente, gosto de separar os riscos, como, por exemplo, risco de processo, risco financeiro, risco de projeto, risco de compliance e oportunidades que eu também coloco na matriz de risco, porque uma oportunidade, ela também traz riscos para o negócio. Uma vez feita essa identificação, o próximo passo é classificar o risco, levando em consideração, como já dissemos, a probabilidade de ocorrência e o impacto, né? De acordo com a classificação, iremos descrever a ação de controle e mitigação, e já deixaremos também as ações de contingência caso ocorra algum evento.
Muito bom, Rita. Como sempre, vou pedir que nos dê um exemplo. Pode ser?
Pode, podemos sim, vamos lá. Vamos pensar em uma empresa de transporte coletivo de passageiros, né? Qual seria um risco para essa empresa? Seria um acidente de trânsito com vítima, né? Uma empresa de transporte, ela está o tempo todo circulando pela cidade, ela está exposta a vários eventos, e um grande risco seria ela se envolver num acidente de trânsito e ter vítimas. Pensando nesse risco, a gente pode pensar agora qual seria a probabilidade dele acontecer. Aí a gente pode classificar em raro, possível, provável ou frequente. Nesse caso, mediante de todas as circunstâncias, dados levantados, a gente pode classificar a probabilidade como provável. E qual seria o impacto disso? A gente pode classificar o impacto em mínimo, moderado, alto e altíssimo. Nesse caso, nós vamos dizer que o impacto seria altíssimo. Então, nós temos um risco, que é um acidente de trânsito com vítima, a probabilidade dele ocorrer como provável e o impacto seria altíssimo. Nesse caso, a classificação do risco seria alto. Por quê? Para chegar nessa classificação, nós atribuímos pesos para a probabilidade e para o impacto. Após atribuir esses pesos, nós multiplicamos os valores. O resultado dessa multiplicação é o que irá determinar se o risco será baixo, médio ou alto. Então, nesse caso específico do exemplo que nós estamos dando, a classificação do risco seria alto. Aí a ação de controle e mitigação, ela deve ser feita levando em consideração a classificação do risco. Ele sendo alto, eu preciso colocar ações de controle e mitigação fortes, consistentes, que realmente façam com que esse evento não ocorra. A ideia da ação de controle e mitigação é como se ela funcionasse como uma prevenção, evitando que esse risco se potencialize, que esse evento aconteça. Então, uma ação de controle e mitigação, nós poderíamos dizer, entre outras, que seria realizar treinamentos de conscientização em segurança viária, verificar documentações se estão de acordo antes da contratação e realização de testes práticos, monitorar os motoristas em relação aos seus exames ocupacionais e sua saúde psicológica, né? Seriam exemplos aí de controle e mitigação. Fora isso, nós vamos estabelecer também ações de contingência, que nesse caso é se ocorrer o evento, se o acidente acontecer e tiver vítimas. Então, quais seriam essas ações? Aconteceu, as pessoas têm que estar treinadas para que elas saibam como agir. Então, no caso, elas irão comunicar o setor de operação da empresa sobre o ocorrido, acionar o socorro médico, investigar posteriormente a causa para tomada de ação e, principalmente, prestar toda assistência às vítimas e à família quando aplicável. Tudo isso vai na matriz de gerenciamento de riscos. E ainda nós podemos colocar na matriz de riscos os riscos residuais. O que seriam esses riscos residuais? Seriam as situações que ficaram pós o evento ocorrer. Processos, multas, perda de credibilidade perante a sociedade, além de custos com tratamento, quando necessário, das vítimas. Os riscos, eles devem ser monitorados e, nesses casos, eles fazer com que nós criemos indicadores para acompanhamento desses riscos, né? E aí são esses indicadores que irão demonstrar os resultados dos riscos que foram levantados. Todas essas informações, elas podem compor aí uma matriz de riscos para um bom gerenciamento.
Excelente, Rita. Estou vendo o quanto é importante gerenciar riscos, né?
Sim, é muito importante. E nessa etapa, nós já podemos dizer que a empresa já está ficando cada vez mais madura e seguindo diretrizes estratégicas. Então, quando ela começa a fazer gerenciamento de riscos, gerenciamento de oportunidades e montar a sua própria matriz, a gente já diz que é uma empresa que já trabalha com estratégias e com planejamento, diretrizes estratégicas de seus negócios.
Maravilha. Caso alguém queira, Rita, um modelo de uma matriz de riscos, como que a pessoa tem que fazer?
Olha, Flávio, se alguém quiser um modelo de matriz de riscos, a gente pode disponibilizar. Basta que o ouvinte encaminhe um e-mail para podcastmeunegócio@gmail.com. E aí nós enviaremos um modelinho de matriz de riscos e também, se alguém precisar de alguma dica, alguma orientação, estaremos à disposição.
Muito bem. E no próximo episódio falaremos sobre?
Então, Flávio, no nosso próximo episódio nós falaremos sobre planejamento estratégico. Eu espero encontrá-los no próximo episódio. Até lá.
Muito bem, Rita, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do seu podcast educativo, Meu Negócio de Sucesso. Assine esse podcast agora para acompanhar as nossas próximas gravações com dicas importantes para o seu negócio. Até a próxima.